Fala aí, roleplayers, eu sou o RPGista e estou de volta com o RPGcast. E como sempre, meu parceiro de leitura dos e-mails aqui, o Arthur Killdragon.
Eu estou aqui.
Essa semana tem muita coisa legal pra falar. A gente foi no Brasil Game Show, né, Killdragon?
Brasil Game Show! É, nós estava de imprensa lá.
Crachazinho de imprensa, cheio de marra.
Quem acompanhou a gente no Facebook já viu as fotos aí do nosso crachazinho de imprensa. Tem um post falando sobre nossa visita do Brasil Game Show. E logo, logo a gente vai trazer aí mais um material que a gente está produzindo e editando.
Isso aí, RPG Vale nos eventos tops de games do Brasil.
Isso aí. Cara, foi muito bacana. Fizemos entrevista, o pessoal recebeu muito bem a gente, fomos muito bem atendidos.
Tem muito material aí, a gente vai postando aos poucos, cara. Tem muita coisa legal pra ser falado aí do Brasil Game Show.
Exato.
Principalmente da parte do RPG.
Sim, eu só sinto pena da gente só poder ter ido um dia. E não foi o dia da coletiva de imprensa, infelizmente, né? Estávamos todos trabalhando nesse dia. Não deu pra trabalhar para o RPG Vale.
Isso.
Confessar pra você que eu me arrependo muito. Se soubesse, eu tinha burlado o trabalho. Mentira, mentira. É, o dia que a gente foi bem bacana, né? A gente já sabia que todo mundo ia falar, sei lá, do jogo do DC de luta lá, ia falar do campeonato que teve do League of Legends.
Do Street Fighter XRPG GT, F Motherfucker, I believe.
É, então, vários eventos que tiveram lá, todos os blogs de games já estão cobrindo isso, né? Então nós estávamos lá cavucando ouro pra ver se a gente achava alguma coisa de RPG e achamos. Coisa boa, né?
É. Outra coisa bacana que aconteceu essa semana no blog é um marco histórico. Batermos o nosso primeiro 1 milhão de views no RPG Vale.
É, 1 milhão de views.
1 milhão de views. Cara, é muito vagabundo acessando este blog, cara.
Se fizer RPG, você tem que fazer, mas tem que acessar RPG Vale mesmo.
E olha só que o Drago, a galera fala que o RPG tá morrendo, e só que o nosso blog continua aumentando os acessos a cada ano, né?
É uma prova, né, de quando o pessoal do RPG resolve se unir, as coisas acontecem, né?
Então, tá rolando até uma promoção legal aí pra quem acompanhou esse post do primeiro 1 milhão de views. Você tem que falar lá, comentar com o nome dos dois paladinos do nosso blog, né? Um, eu já vou dar a dica, é o Killdragon, tá aqui com vocês.
Puta, se não souber que eu sou paladino, cara, daí o cara pode tirar a carteirinha do RPG Vale e jogar fora.
É, já pode sair da guilda.
Vai perder 3 pontos de experiência.
E o outro vocês têm que descobrir, porque é muito moleza. Pode perguntar pra galera no Twitter aí que eles vão responder. O Killdragon, o Dark Wolf.
Eu não vou responder porra nenhuma, não. Quer que se vira. Vai ler os nossos posts, vai estar lá na assinatura do cara, paladino.
Também, eu também quero que eles se virem.
É. Bacana. E galera, vamos agitar isso daí que ainda tá meio fraco ainda. Nós temos aí a camiseta que a gente ganhou da Hoplon, né?
Isso, tava uma camiseta da Hoplon do jogo Taekwondo, que a gente experimentou lá no Brasil Game Show e tivemos a certeza de que eu sou um grande de um nada de um jogador.
A gente experimentou o jogo, tá, gente? Não a camisa, senão o pessoal vai achar que a gente vai dar as camisas usadas pra eles.
Verdade, não. A camisa tá aqui guardadinha.
Certinha. Agradecer aí o pessoal da Hoplon que deu pra gente aí o presente pra nós podermos sortear pra galera.
Verdade. E o terceiro aviso, talvez o mais importante nesse momento, que é a nossa jornada para o Top Blogs 2012, galera.
Aê, Top Blogs!
se o RPG Vale não ganhar o Top Blogs esse ano, de quem que é a culpa mesmo?
A culpa é de vocês.
De vocês mesmo. Estão ouvindo. Se a gente não ganhar, é inteiramente sua, só sua.
A missão de vocês é fazer com que nós ganhemos também o júri popular, não só o júri acadêmico, né? O ano passado nós ganhamos aí pelo júri acadêmico e este ano nós queremos o júri popular também.
Então tem um link aqui no post do RPG Cast e no blog também tem o selo, vote aqui, finalista, segundo turno. Clica lá no selinho ou no link. Vota com seu Twitter, vota com o Twitter da sua mãe, vota com seu Facebook, Facebook do seu pai, hackeia todo mundo. Essa hora a habilidade hacker serve pra alguma coisa, tá ligado? Você pega a conta de todo mundo e sai votando freneticamente pra que o melhor blog de RPG da atualidade ganhe esse prêmio e represente aí a blogosfera World Player no meio de todos os gamers com console, etc.
É, na verdade é o melhor blog de games, né? Estamos concorrendo, abrindo fronteiras aí, concorrendo a uma categoria que não é nossa, na verdade.
É, estamos concorrendo com games, ó.
Não que RPG não seja um game, né? Mas estamos concorrendo com games eletrônicos, estamos concorrendo com games de Xbox, PlayStation.
Todo ano a gente representa bem, e aí os dois últimos anos voltamos com prêmios. Esse ano a gente quer ganhar muito, quer ganhar mesmo, e se não ganhar a culpa é só de vocês.
É isso aí, a culpa é de vocês se eu não estiver no meu iate no final do ano.
E por falar em novidade, quem gosta de baixar os podcasts aí no iTunes vai encontrar o RPGcast na lista dos podcasts do iTunes.
É isso aí.
Então tá muito mais fácil, pode entrar lá no iTunes ou no programa lá, procurar RPGcast facilmente. Tem o desenho do Kill Dragon, tem o avatar do RPGista, eu e do Dark Wolf. Todos os episódios já vão automaticamente pro iTunes. Show de bola, curtam, isso. Compartilhem, deixem comentários e assinem feed, porque quanto mais pessoas assinar o feed, melhor para todo mundo.
Agora você já pode escutar o seu RPG Cast no iPod. Sim. É. Piada tosca.
É. A canção da meia-noite precisa de contos. Toda segunda-feira tem um conto novo lá no blog que o nosso bardo Dark Wolf seleciona. Então, mande aí se você está escrevendo alguma coisa. O e-mail é contos@rpgvale.com.br. Vamos então para a leitura dos e-mails?
De e-mails.
Só depois a vinhetinha.
É.
Envie suas críticas e suas sugestões. Leremos seus e-mails enquanto matamos dragões. Anote o endereço, pois eu serei breve. rpgcast@rpgvale.com.br rpgcast@rpgvale.com.br rpgcast@rpgvale.com.br.
É isso aí, hoje nós vamos ler o e-mail do Gabriel Cavalcante, olha aí.
Faltoso Gabriel.
É, dessa vez nós selecionamos o e-mail do Gabriel Cavalcante, que ele tá contando uma história aqui, no Halfling Guerreiro. É, na verdade ele tá contando aí duas falhas críticas que ele teve numa aventura. Quem teve a falha crítica, na verdade, foi o Rafael Oliveira, que é um ladino, né?
Halfling Guerreiro é uma grande porcaria de clássica.
Ah, cara.
Praticamente... tão imprestável quanto um bardo, puta merda, cara.
O Gabriel podia assinar Gabriel Pipim Cavalcante.
É.
Mas na verdade ele tá contando aqui sobre o Rafael Oliveira. E aí teve essas duas falhas críticas. Diz ele, vamos lá. O mestre, tem uma porta trancada na sua frente. Ladino, eu uso a perícia Ofício Engenharia. O mestre, depois de muita análise, você descobre um segredo milenar na porta. Entre a parede e a madeira está uma dobradiça. Bacana. E aí diz que depois ele estava numa batalha, né? Porém, eu estava na frente dele como guerreiro. Não. Halfling não pode ser considerado um guerreiro para ficar na frente de batalha, cara.
A menos que ele seja o Tyrion, e o Tyrion nem Halfling, ele é um anão.
Não, o Halfling guerreiro tanque, velho.
É...
E ela tinha que passar por cima, que não é muito difícil, ou arrumar uma forma para sair da batalha. Aí o mestre, usa acrobacia, só não pode tirar um. Ladino rola o dado, imagina o resultado.
Um.
Ladino explica o que ocorreu. Tentei passar por cima, dei um pulo e bati na parede. E por sorte, no final ele foi útil. Deu um hit e quase destruiu um mini boss, que no final das contas desmaiou com uma pedrada minha no olho. RPG é diversão garantida. Tio do Jack diz, eu não sei nem quem é o Jack, mas tá valendo. Mais uma coisa, Última parte cagada para solucionar a puzzle. O ladino me tacou no braseiro, fui totalmente curado e percebemos que a pedra que procurávamos estava ali. E é isso aí. Bom, compartilhada a história. Muito obrigado pela leitura. E sim, fiquei feliz. Meu amigo chegou na faculdade falando sobre ele. Vocês vão descobrir quem é este amigo que chegou na faculdade falando sobre ele no cast.
É isso aí, tá lá nos comentários lá do cast, ó.
Lá nos comentários do RPGcast. Aguardando o próximo já. LOL.
E vocês aí que estão ouvindo, mandem e-mails também, mandem seus comentários e a gente vai ler à medida do possível todo mundo, tá?
É isso aí.
Ah, sem contar que a galera que participa, que comenta do RPGcast, que manda e-mail, tem grandes chances de ser convidado para jogar com a gente.
Nessa leitura de e-mail nós temos o tweet nonsense da vez, né? Troféu tweet nonsense. Eu vou colocar a musiquinha. Pam, 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 pam.
É o tweet do Henrique, que é o @panda33ren.
Meu Deus.
É. Ele escreve assim: manda um beijo pra minha mãe, pai e irmão. E um aviso: malditos orcs vão pagar pela morte deles.
Tadinho, é um menino sem família.
Esse sim foi o tweet sem noção e tal. Então, isso aí, Henrique. Você é um cara muito sem noção.
Tweet nonsense da vez.
Show de bola, cara. Mas continue interagindo com a gente. E vamos para a aventura, porque essa aventura tá impagável. O Randall quase que destrói todo mundo de novo com uma mão fechada.
Sim.
Tata continua sendo muito foda.
Dessa vez nós temos um novo companheiro de aventura, né?
Que é um ouvinte do RPGcast que participou, comentou bastante, se tornou um dos maiores comentaristas do blog. E por causa disso a gente convidou ele pra jogar com a gente, o Hugo. Vocês vão conhecer o personagem dele e ver as nossas aventuras neste mundo fantástico do RPGcast.
É isso aí.
Olá, guerreiros, eu sou o Randall. Se preparem para descobrir a minha nova identidade nesse RPG.
Aqui é Arthur Kill Dragon e eu acho que eu tô sem frase de novo.
Muito bom.
Aqui é o Bardo Dark Wolf e é fácil contar uma história. Difícil alguém acreditar nela.
Concordo completamente.
Aí.
E aí, gente, aqui é Camuflage e prepare-se, pois hoje minhas flechas atravessarão corpos.
Sim, vocês ouviram bem. Camuflage, prepare-se.
E aqui é o Almeida, o mestre, e...
Que porra é essa?
É um Teletubbies Kobold.
Meu Deus do céu.
Ó, as pessoas com cultura vão entender essa referência.
Aham. Uhum.
Podem ficar tranquilos, a gente não grava isso sob efeito nenhum de entorpecente.
Não, eu acho.
Não, realmente, isso é referência a alguma coisa séria, ou não.
Mestre.
Oi.
Sabe quem você apareceu fazendo esses barulhinhos?
Quem?
Aquele bichinho que aparece no fim do RPGcast, tipo, ai, e os guerreiros, o que eles vão fazer agora? Aquele bichinho. Me lembra muito de tipo, coelho mutante, mas tudo bem.
Nossa!
Hoje nós temos um estagiário conosco.
Opa!
Que é o Camuflage, ou Hugo Castro. Eu queria que ele falasse um pouco do personagem dele para os ouvintes que não conhecem o Camuflage.
Ok, vamos lá. Bom, meu personagem, ele é basicamente um caçador que usa arco e flecha e eu sou um estilo por furtivo, né? Eu gosto de ficar escondido e na hora certa eu dou apenas um ataque e salvo todos.
Salva todos, não.
Salva todos. Eu ouço esse papo do Randall desde o primeiro episódio, eu nunca vi acontecer.
É o Randall 2, é, puta que pariu.
Cara, relaxa, ó. Deixa o mestre mostrar pra ele o potencial do low level que ele vai entender o esquema.
Na aventura anterior, os aventureiros chegaram em Dolmen Oxen. O Dark Wolf e o Randall Asher, eles foram tratar de seus ferimentos, enquanto a Kailine e Moros foram para uma parte reservada do templo. E eles não tiveram mais contato com os aventureiros a partir desde aquele dia. E que o Dragon foi para um outro aposento e estava aguardando o seu chamado pelo grão-mestre do templo Dolmen Inoxium. que o Dragon está sentado nos, em seus aposentos quando chega para ele uma moça do templo e bate na porta.
Pode entrar.
É, senhor Kildragon, o mestre
não, não, senhor, você vai ter que fazer voz de moça agora. Eu não vou ajudar essa porra, não.
Oi, focinho.
Ok.
Nossa. É a mini, cara.
Ok. Ok. Chega lá, é uma moça e fala, senhor Kildragon, o mestre o aguarda.
Mestre aguarda?
Sim. Por favor, siga-me.
Tô seguindo.
Ok, então eu te levo por escadarias circulares e você acaba indo pro topo do domo do templo. E lá você encontra o grão-mestre do templo domo Inoxin. E ele, ninguém conhece o nome dele, basicamente o conhecem como grão-mestre.
E o Dragon se apresentando, senhor?
Que o Dragon, na verdade, não precisava se apresentar. Não precisamos de formalidades aqui. Eu já o conheço muito bem, embora você não me conheça.
Isso foi suspeito.
Teu passado te condena.
Enfim, vejo que vocês cumpriram a missão que designei a Orlin. E afinal de contas, eu fiquei sabendo da triste morte de Orlin e gostaria de oferecer os meus pêsames.
Na verdade, não foi só a morte de Orlin que eu carrego nas costas.
Sim, como um guerreiro e um aventureiro, eu imagino que várias coisas aconteceram até chegarem aqui e antes da última missão. Enfim, por favor, sente-se. E ele aponta para uma cadeira.
Ok.
Bem, Kildragon, o que você sabe sobre os Auri?
Eu não me lembro muito sobre esse nome.
É, isso era apenas um grupo seleto de religiosos. Antigamente, há 10 mil anos atrás, existiam os antigos e os Auri, que eram outras pessoas, não necessariamente humanos, que detinham os mesmos poderes, mas decidiram usar para fins egoístas. Eles tiveram uma peleja com os antigos, que venceram, e os Auri foram jogados para outro continente. Dizem que há 10 mil anos, assim como os antigos, eles também conseguiram ascender de forma que se tornaram pura energia, ao invés de carne e osso. E um deles, Karuk, que era temido até pelos outros Auris por ser violento demais, parece ter retornado. E ele parece que foi o responsável pela invasão em Tolana.
O responsável pela invasão em Tolana?
Há rumores, mas ainda não sabemos dizer. E é exatamente isso que eu queria falar com você hoje, Kefren. Preciso de aventureiros, pelo menos um pouco experientes, que possam se infiltrar no culto dos Aurienos e que possam me trazer informações sobre os planos de Garruk, se ele realmente está voltando e se realmente ele que organizou e enviou o ataque a Tolana.
E ele realmente destruiu a cidade a quem eu jurei proteger. Só diga onde ele está e eu trarei para você não menos do que o cadáver.
É, bem, nós acreditamos que você pode encontrar adoradores deles na Ilha dos Ali.
Ilha dos Ali?
Sim. E na Ilha dos Auri, que fica logo no, a nordeste, no Mar Ogada.
Mar Ogada. Posso levar meus amigos comigo?
Eu acredito que seria bom. Além disso, preciso encontrar, fora da cidade, um espião que já está infiltrado no culto. O nome dele é Lancort.
Lancort?
Sim.
Bem, mas devo advertir sobre uma coisa.
Diga.
Os amigos que tenho comigo, eles vieram, na verdade, não atrás da recompensa da glória. Se é que você me entende.
Sim, compensação financeira, já era esperado.
Exatamente.
Bom, além de receber compensação financeira, eles já estão recebendo os cuidados médicos e receberão novas vestes, novas armaduras, visto que a de vocês, inclusive a sua, foi danificada durante a última viagem. E para cada um de vocês serão dadas 200 peças de ouro. E uma capa para cada um de vocês três com o símbolo do templo Domo Inoxin, para que onde quer que vocês vão, vocês carreguem o nome dos antigos.
Fico muito honrado.
Posso fazer uma pergunta? Domo Inoxin. Inoxin é o nome dos antigos ou é o nome de um lugar onde vocês estão?
É assim, tem o templo e tem uma cidade em volta do templo. Só que a cidade, assim, ela foi construída por causa do templo. Então não tem nome da cidade. Eles falam, chamam de Domo Inoxin em toda a região. Mas de fato é o templo.
Ok.
Vocês vão encontrar Lancort logo do lado externo da cidade, a uns 3 km a sudoeste.
3 km a sudoeste? Certo.
Ele estará logo na entrada de um bosque em sua cabana de madeira.
Vou averiguar com meus amigos qual a disponibilidade que eles têm. Eu não sei como que eles estão ainda. Desde que eu cheguei aqui, não conversei com eles.
Bom, em uma semana passada, eu acredito que os ferimentos de ambos já estão curados. Eu vou pedir que eles se encontrem no refeitório. Por favor, siga aquela jovem e ela o guiará.
Sem problemas. Missão dada é missão cumprida. E se você estiver mesmo certo, pode ter certeza que vai receber o corpo do seu inimigo aqui.
Então, essa moça, ela fala, por favor, me acompanhe. E ela te guia. Ela, antes de ir para o refeitório, ela passa numa sala onde ela te dá um saco meio grandinho, com 200 moedas de ouro, e te dá uma capa, e ela mesma coloca com aquelas mãos delicadas e finas dela, subindo no banquinho, porque você é alto pra caramba. Coloca a capa com a capa branca com o símbolo de Dom Inoxen, que é uma meia lua com uma estrela amarela.
Ok.
Ok? Depois ela te guia e você chega no refeitório, e lá no refeitório você encontra Dark Wolf e Randall X.
Meus amigos.
Hulk o Dragon. Saudações.
Finalmente você apareceu.
Vejo que estão melhor do que quando eu os deixei.
Você não sabe o quanto.
E você nota que eles já estão com... já estão com as capas do Templo do Moinox, então provavelmente também já ganharam as 200 peças de ouro.
Recebeu a recompensa que procurava, Randall?
Sim, sim. Ainda ganhei essa couraça para me proteger. Estava andando com o peito aberto e isso estava me causando queimaduras de terceiro grau. Então, como é que é difícil, na época medieval não existe excelente, não tem nenhum protetor solar, não tem...
Nossa, mas esse Bárbara é uma fresca mesmo. Vou falar.
Darkwolf, como estão as suas pernas?
Bem, eu já consigo andar de novo e não espero não quebrá-las tão cedo.
Preciso conversar com vocês dois, algo realmente muito sério.
Sim, diga.
Tá, então... Tô lá, né? Vocês estão sentados em algum lugar? Onde vocês estão?
Estamos no sentados aqui no refeitório.
Regaçando de comer.
Regaçando de comer. Tá, ok. Acabo de receber uma missão nova.
Oh, missão nova significa novas peças de ouro para mim.
Acredito que sim. Já garanti o seu lado, meu caro amigo. Mas o que me interessa realmente é que tenho alguns inimigos em comum com esse pessoal daqui.
Olha, você falou a palavra que eu mais... curto em todo esse lance de aventura, que é inimigos. Aonde tem inimigo, meu machado vai estar.
Então acho que você vai gostar bastante desse. É o que parece, temos aí o criador de toda aquela situação que aconteceu na nossa cidade.
Criador, curti.
Olha só, uma chance de vingança, então.
Temos uma boa chance de vingança, mas primeiro nós precisamos entrar furtivamente no clã para poder averiguar se essa história é realmente certa.
Perfeito.
O que vocês acham? Vocês estão dentro?
Claro. Antes de você falar qualquer coisa.
Vamos? Mais moedas de ouro sempre são bem-vindas.
Aliás, eu tenho que confessar pra vocês. Há algum tempo eu venho desenvolvendo novas técnicas de combate.
Novas técnicas?
Sim, novas técnicas. Técnicas de luta desarmada. Vocês estão prestes a presenciar o início de uma nova arte marcial chamada Ritual da Pancadaria Guerreira.
Certo, caros amigos. Partiremos em 3 dias, então.
Os aventureiros, então, 3 dias depois de se reencontrarem, partem a sudoeste em direção à cabana de Lancourt, de acordo com a indicação do grão-mestre, e já com seu ouro e com as suas novas armaduras. Os aventureiros então encontram a cabana de Lancourt, uma cabana de madeira logo na entrada do bosque, e eles ouvem o barulho de uma flauta.
Ah, meu ouvido, mas esse cara toca mal demais.
Darkwolf, você tá testando algum instrumento novo?
Ora, não sou eu, Paladino.
Cara, ele está invocando Megazord verde.
Vocês então ouvem o barulho de uma flauta. Os aventureiros percebem que o som dessa flauta está vindo de dentro da cabana.
Darkwolf. Sei, parece que o cara que tá ali deve ter tido algumas aulas com você.
Eu não ensino alguém a tocar tão ruim, senão.
Bom, vamos lá, bater na porta.
Vocês querem que eu arrombe? Eu tenho 2 machados, né?
Não, isso que eu ia falar, bater na porta não é com o machado.
Não, com a mão, Randall, com a mão.
Bem, quando você encosta na porta, você vê que a porta se abre, ela devia estar aberta, já meio frouxa, e só a batidinha do Randall já foi suficiente pra abrir a porta.
Pô. Estão abertos. Não, mentira, bem, já vou tirar meus dois machados das costas.
É.
Deixa que eu vou à frente.
Você só tem um?
Não, esqueceu que eu tenho dois. Eu peguei aquele do cara que eu matei lá no barco.
Você pegou um do cara do barco.
É que seu machado é de duas mãos. Você não consegue usar os dois em combate.
Vou pegar só o pequeno, então. Os dois são de duas mãos?
Os dois são de duas mãos.
Pô, você é vacilão, porque na última vez eu lutei com os dois.
É verdade.
Não, na última vez você usou os dois, mas em momentos separados.
Verdade. Ah, então, que merda. Vou pegar o meu machado prateado mesmo, mas andando pela frente.
Eu vou usar a percepção do mal.
Ok, rola o D20.
Rolei 15.
Não há mal. Não tem mal nenhum.
Ah, então vamos entrar.
Ora, alguém que toca tão mal não pode ser mal.
Na hora que os aventureiros entram na cabana, eles veem um homem de mais ou menos 35, 36 anos, com a barba por fazer, mas não tão grande, e que estava sentado meio que com uma perna levantada em cima da mesa, tocando a flautinha. Ele tira a flauta da boca e ele diz: quem os enviou?
Estamos procurando por Lancor.
Em Lancor, vocês encontraram. Mas pergunto novamente, quem os enviou?
Nós viemos aqui enviados em missão pelo grão-mestre de Dom Nosso.
Bem, já sei o que preciso. Deixe-me apresentar o meu ajudante. Ele está logo ali. Ele aponta para um canto da sala e vocês não enxergam nada.
É, o seu ajudante deve ser bem pequeno.
E ele disse: camuflagem, apareça, por favor.
Estou aqui.
É, e na hora, levanta. Ele estava com uma roupa toda preta e ele estava aproveitando da falta de luz naquele canto, daquele canto, para se esconder. E vocês realmente não viram nada. Ele não, totalmente escondido. E ele apareceu e vocês viram e ficaram embasbacados com a capacidade dele de se esconder.
Grande Virgem.
Espera, guerreiros, vocês prestaram atenção mesmo no que aconteceu aqui nesse exato momento? Vocês viram isso? Um homem chamado Camuflagem. É pra levar a sério essa porcaria?
Te mostrarei que na hora da batalha eu serei o levado mais a sério.
Camuflagem. Você deve gostar de camuflar. Tava no escuro, camuflado. Caiu do armário então, aposto.
Na hora que você fala sair do armário, vocês percebem. Vocês não estão vendo o Dark Wolf.
Onde está o nosso bardo?
Dark Wolf, cadê você, meu filho?
O Lancor, ele aponta com o dedo meio baixo, mas ele aponta pro armário.
Pera aí, enquanto um sai do armário, o outro entra no armário? Tá, eu vou lá abrir o armário que o Dark Wolf tá escondido lá.
Oi?
Aí você vê que o armário tá trancado por
aí. Oh, deixa comigo. Dark Wolf, saia da porta, desencoste.
Dark Wolf, não é mulher não, cara, pode sair.
O que eu tô fazendo no armário, pra começar?
Você se assustou com o cara aparecendo do nada.
O quê?
Dark Wolf, sai do armário, meu filho. Não é mulher.
Beleza, eu abro a porta do armário.
Ok. Então, Dark Wolf sai do armário.
Foi mal, galera. É que Dom Inox se tornou um lugar perigoso depois daquela estadia lá.
E aí, ele demonstra que ele foi só um susto que ele teve ao ver o camuflagem se descamuflando do nada. Então, o Lancort, ele vira pra vocês, na verdade, ele olha pra vocês, e ele diz: eu acredito que vocês devem ir à ilha de Alix. Muito bem, eu posso guiá-los lá, mas eu não posso estar com vocês durante a viagem marítima. Eu preciso chegar lá antes para preparar o ambiente para que vocês possam se passar por membros novos do culto. Mas para acompanhar vocês durante essa viagem, enviarei meu ajudante camuflagem, que os acompanhará até uma embarcação que os levará à ilha.
Estou pronto.
Então, os aventureiros saem e eles vão para a direção que foi indicada por Lancort, que é um porto que ele fica logo fora da bacia Lacrimé, que é onde está o templo do Almon Inoxin. Esse porto pequeno, onde vai estar o barco esperando por eles, fica a nordeste, indo em direção à ilha e logo o ponto mais perto entre o continente e a ilha.
Certo.
Isso fica a mais ou menos uns 60 quilômetros a nordeste.
Certo.
E vocês passam por fora da cidade para chegar lá.
Putz, vai precisar de alguma coisa para chegar lá, Eduardo. Será que não tem gnomos ou com balões por aqui, não?
Gnomos.
Gnomos com balões? Isso aqui não é World of Warcraft, não, filho.
Ô, mestre, mas ele não era o cara que ia levar a gente lá?
Então, ele sabe as direções, mas vocês não é difícil de chegar, porque é meio que colinas baixas, sem muitas árvores em volta, o caminho até lá, então uma linha reta.
É, então vamos seguir na direção que ele indicou, mas antes a gente precisa um meio de transporte, é isso?
Bom, existem as pernas, no final das pernas tem os pés. Você pode tentar usá-los.
O Dan, a última vez que ele tentou usar as pernas, não ficou muito bom, não.
Não, sem perna, sem perna.
Não, vamos seguir nessa direção, então, que ele nos indicou.
Ok. Vocês vão andando, até que... Handel, qual o D20?
19.
19? Handel, você começa a ficar encasquetado com o garoto, o estagiário que está acompanhando vocês, o camuflagem. Porque ele fica aparecendo e desaparecendo toda hora e está começando a te irritar. E você acha que tem algo estranho nele.
Isso, eu não precisava do D20 para ficar encanado com o cara, né? Mas...
Então, você não acha que está encanado. Você realmente está encanado com ele.
O Dragon, precisamos ter um papo.
Ter um papo?
Sim. Vamos trocar algumas ideias.
Já se falavam essas gírias na Idade Média?
Na língua dos bárbaros, dos bárbaros, sim. Dragon, existe alguma coisa que está me incomodando. Vamos adiantar um pouco do grupo para conversar.
Sem problemas.
Esse camuflagem tem uma atitude muito estranha.
Cara, amigo Randall, o que me interessa só nessa missão é a cabeça de gado. O que você fizer com camuflagem ou não, eu vou fechar os meus olhos.
Você falou a palavra, mágica.
Mas, certifique-se que realmente ele é nosso inimigo. Se ele não for o nosso inimigo, você vai ter que se ver com os deuses depois.
Tudo bem.
Peraí, camuflagem, rola o D20.
15.
15, você estava escondido atrás deles e ouviu tudo.
É isso que eu ia perguntar, se eu tava realmente fazendo isso.
Ô, que o Drago, eu tô falando a você, então, que esse cara tá enchendo o saco, mano.
A gente não sabe.
Ele tá escondido ainda.
Não, eu sei que eu não sei.
A cena é, estão... Que o Dragon e Randall na frente conversando, o camuflagem escondido logo atrás, os dois não sabem que está escondido, e o Dark Wolf mais atrás ainda comendo uma frutinha.
Bom, pelo menos agora, dessa vez, ele está comendo a frutinha.
Posso comer uma coisa também? Tô com fome, eu sou gordo.
O cara que se camufla e é gordo? Como assim?
Eu encolho a barriga.
É. Não percebe que o alvo dessa missão são os Auri?
O Dark Wolf. Rolou de 20.
7.
Ok, Dark Wolf. Você acha que sua bolsa de dinheiro está um pouco mais leve?
Eu pego a bolsa de ouro, de moedas lá pra poder ver. Tá um errado aqui.
Então, bom, ela parece que não foi aberta desde que vocês saíram. Mas você tem uma ligeira impressão, não mais que isso, que ela está mais leve.
E eu vou parar de comer, vou abrir ela e vou começar a contar as moedas.
Ok. Na hora que você abriu a bolsa... Vocês ouvem um barulho de um galho quebrando logo embaixo da colina.
O que era isso?
Um esquilo muito grande caindo na árvore.
Não tem árvores em volta.
Tem árvores em volta?
Mas tinha um galho quebrando.
Então, podia ser tipo um arbusto.
Ah, ok.
O barulho é de galho quebrando. Mas pode ser um arbusto ou qualquer outra coisa, tipo um matinho seco que fez o barulhinho.
Ok, então é um esquilo muito grande quebrando o arbusto.
Percepção.
Ok, rola a percepção com -6.
Por quê? -6.
É porque pode acontecer alguma coisa ou não.
Percepção, -2.
Ok, você não percebe nada.
Oh, se eu percebesse alguma coisa também, com -6.
Então, e o camuflagem continua escondido?
Randall, onde está então o seu amigo camuflagem?
Não sei, eu tô falando pra você ficar de olho nele agora, saber aonde que tá.
Tá, então vamos procurar o camuflagem.
É, tem ao nosso redor árvore.
Então, o terreno são colinas e vai reto. Você consegue ver que as colinas vão até onde seria o mar, e do outro lado, bem longe, você vê montanhas. Mas assim, bem longe mesmo. O terreno é basicamente colinas.
E o cara consegue se esconder no meio da colina?
Então, o cara é fera. E aliás, as colinas, pra você ter uma ideia, é tipo aquele cenário dos Teletubbies.
Como assim? Como assim?
Pessoal, vou resolver isso. Camuflagem! Cadê você? Apareça agora, ou o bicho vai pegar quando você aparecer. A gente não anda com ladinos que se escondem do grupo, tá? Ou você joga limpo, ou você joga sujo, só que com seu sangue.
Aí eu chego atrás, passo a mãozinha no Luke e falo, oi?
Eu vou pegar o camuflage com uma mão só.
Porra, camuflagem.
Uma mão só pelo colarinho, vou erguer ele 2 metros, assim, olhar bem no olho dele.
Camuflagem, como você tava virado pro Randall, ele consegue te pegar.
Eu poderia só pegar, apertar, fazer ele sentir uma leve dor e falar, me largue.
Tem três caras aqui querendo dar uma prensa em você.
Não quero jogar um olhar de tipo, vou te bater, eu só me largue porque isso não está me agradando.
Uhum.
Então rola o D20 pra você apertar a mão dele pra ele te largar. Você tava surpreso, ele não.
Ok, vamos lá, sorte no D20. Tete!
Ele é um guerreiro de 2 metros de altura. Você apertou o braço dele perto do pulso, mas ele tem uma braçadeira que protege desse tipo de impacto muito maior do que alguém apertando.
E aí eu falei, me largue.
Vou te largar se você resolver ficar diante dos nossos olhos. Escute aqui, eu não tenho nenhum motivo para ter desconfiança de você. Estou aqui em missão. Eu estou muito preocupado com a minha missão, então não preciso ficar me preocupando com você. Como pode ver, meus amigos aqui não têm muita confiança em você.
Eu compreendo, porém, você perceberá que na hora da batalha, a minha furtividade será a salvação.
Então na hora da batalha, você pode utilizar a sua furtividade. Por enquanto, precisamos de você na frente dos nossos olhos.
Muito bem.
Aí eu vou largar ele no chão.
Bom, falando em frente dos olhos, vocês não estavam olhando pra frente e de repente, uma flecha crava bem perto do pé do bardo.
Hã? O quê? O que tá acontecendo? Estamos sendo atacados!
Vocês só veem a flecha indo perto do pé do bardo.
Após isso acontece de percepção, tipo, eu deito no chão logo, tipo, na pontinha da colina e tento ver se eu consigo ver alguém mirando a flecha na gente?
Pode.
Ok, D20?
Uhum.
8.
Tá, você consegue ver na base dessa colina uma carroça virada?
Companheiros, eu acho que temos um inimigo ali.
Oh, e você precisou de quanto tempo pra descobrir isso? Tipo, Abner, quantos metros é até a carroça?
Mais ou menos uns 12.
Ô, me carregue até lá então, Kildur.
Pegando o Randall, tipo, pela parte perto da capa ali, tá ligado? Perto do coisa ali, pra levar ele.
E eu tô com o meu machado segurado em punho já.
Precisamos sobrevoar a carroça?
Isso.
Ok.
Eu gostaria de andar alguns metros para a esquerda, ficar numa posição pronta para ataque, caso necessário.
Pra esquerda? Ok. Mas ainda no topo da colina, certo?
Mais ou menos, eu diria que... Logo descendo nela, mas com meu arco puxado, mirando pra carroça.
Ok, então o Killdragon e Randall estão sobrevoando a carroça e vocês olham e não veem nada atrás da carroça.
Eu vou soltar o Randall em cima da carroça.
Isso.
Para qual altura que você tá, cara?
Ah, eu devo estar ali uns 3, 4 metros.
Não, tipo, eu solto uns 3, porque deu a minha intenção é virar um mortal pra cair legal assim com efeito.
Que nóis. Isso.
Randall vai ser jogado bem em cima da carroça. Mesmo ele não tendo se ferindo na queda, a carroça era de madeira, então ela partiu e ela quebrou em várias partes no momento em que Randall pisou.
Yor!
Desceu igual o X-Men agora.
Tipo, desceu o universo online.
Agora que eu tô aqui de cima, Almeida, eu quero dar uma sobrevoada em volta pra ver se eu consigo enxergar alguma coisa suspeita.
Calma, antes disso, calma, você acabou de jogar ele.
Pode ser meio absurdo, mas eu posso tirar algum teste de percepção, porque talvez o inimigo seja invisível.
Pode, você quer ver se ele é invisível, é isso?
Eu quero ver se eu acho alguma coisa, algum borrão, algum tipo de movimento, algum barulho no chão, qualquer coisa que...
Nessa altura o borrão deve estar na cerola do bardo.
Então você tem que escolher se você quer perceber se o inimigo é invisível ou se o inimigo está escondido.
Posso perceber se ele é invisível?
Sim, então rola o D20.
D20? Normal, sem menos nem mais?
Aham.
Ok. Velho, 2.
Nossa.
Você não faz a mínima ideia.
Ele só tá tirando 8, 2, 12, aff.
Eu vou tocar a canção pra ficar invisível.
Você vai cantar uma canção pra ficar invisível?
Isso.
Ok, você consegue. Não precisa rolar nada, você consegue. Killdragon, quando você se preparar pra dar uma sobrevoada e ver se tinha inimigos do lado, você leva uma flechada na asa.
Ah!
Você acabou de tomar 4 de dano.
Eu sei de onde a flecha veio.
É isso que eu ia falar, eu queria fazer também um teste de percepção pra ver se eu consigo ver.
Então, ela parece que veio da direita.
Ok, eu posso tirar uma flecha randomicamente pro lugar de mais ou menos eu acho que ela veio?
Pode, é 1d20 menos 4.
14.
Você ouve um barulho de...
Certo.
Talvez você acertou alguém, ou você acertou muito perto e assustou alguém. Mas no momento que você atirou essa flecha, você vê que algumas pessoas maltrapilhas, parecem ladrões de estrada, eles se levantam de atrás de arbustos e do chão, que eles estavam escondidos, camuflados, apontando flechas pra, é, pra vocês. E o Kill Dragon, como você foi deitado na asa, você tá no chão. A cena é, vocês estão no pé da colina, o camuflagem está um pouco atrás e o barulho está bem mais atrás. E dos dois lados, indo mais ou menos da linha do camuflagem, é, para os dois lados, vocês estão cercados de bandidos, alguns com arcos e flechas, mas outros apenas com facões. E na frente também tem alguns bandidos. Vocês conseguem contar do lado direito 6, do lado esquerdo 5 e na frente 7.
Algum deles estão com arco e flecha?
Os da frente você tem 5 com arco e flecha, da direita você tem 2 com arco e flecha, e da esquerda 2 com arco e flecha. Só, é, antes de vocês fazerem qualquer ação, um dos que estavam na frente, ele se adianta, e ele tá armado com um facão, mas o facão tá na cintura dele, e diz pra vocês: nós não queremos contenda, queremos apenas o seu ouro e suas armas. Entreguem-nas e viverão.
Não vai dar certo essa porcaria.
Não, capaz mesmo. Levei 5 RPG Cash pra ganhar ouro. Não é igual que eu vou entregar, não.
Eduardo, se você e o esse ladrão do camuflagem ficar, conseguir jogar coisas aí de cima, eu e o Kill Dragon damos conta dos caras aqui de baixo.
Ok.
Então, na verdade, eu pensei em fazer o seguinte. Eu posso, nesse primeiro geração, fazer minha canção pra tentar fazer uma forte onda de vento daqui do ponto alto da colina e tentar derrubar algum deles. Vai amenizar caso você e o Kill Dragon decidam descer com tudo batendo neles,
véio. Eu tô aqui embaixo.
Bem pensado.
Eu posso fazer uma coisa no que, tipo, fora do que vocês estão pensando?
Sim.
O quê?
Eu vou pegar o meu saco de moeda, vou falar o seguinte: meus caros amigos, se vocês querem esse meu ouro, não me interessa. Mas se vocês querem a minha arma, vocês vão ter que vir buscar. Eu vou pegar o saco de moeda, abrir o saco de moeda e jogar as moedas pra cima. Assim.
Joga pra mim, joga pra mim.
Eu vou jogar na direção da minha. Na minha frente, né? Que tem mais gente, né?
Aham.
Uhum. Então, eu vou jogar na direção deles, assim.
Então, na hora que você jogou as moedas, alguns deles não se contiveram. Então, o que tava com a flash, um dos que tava com a flash que tava na esquerda, ele foi. Você tem também mais todos os outros que estavam na frente. E o cara que tava na frente, ele pulou também. Os caras da direita se mantiveram mais firmes. Eles não pularam. Mas os caras que estavam na frente e um que tava na esquerda, estão todos amontoados. O próximo é o Randall.
Sim, tem algum que pareça ser o líder deles?
Foi o que veio falar com vocês, que também tá no montinho.
Eu vou pular na direção dele e vou tentar dar uma machadada na nuca dele.
Ok, então rola o D20 com mais 3.
Eles, vocês querem as minhas armas, o que vocês terão agora é minha bestial ira assassina.
15. Oh, boa. Na hora, então você pulou, você não, acabou não acertando o líder dele, porque ele tava um pouco mais pra trás do montinho. Mas você acertou o cara que veio desse, que ele tava com arco e flecha nas costas. E você me deu uma machadada funda nas costas dele. Ele não está morto ainda, mas com certeza já está paraplégico.
Oh.
Alguém mais vai querer perder a coluna?
Agora é a vez do Dark Wolf.
Beleza, então como é que tá a situação? O Randall pulou lá no meio dos caras lá?
Aham. Uhum. Ele deu uma machadada no carinha.
E da direita tá todo mundo ainda lá.
Aham. Uhum.
Então eu vou fazer a canção do vento pra derrubar todo mundo que tá na direita.
Ok. Então rola o D20.
Tu não gasta 2 turnos essa magia, não?
Ah, bom, você pode tentar castar ela em um turno com D20 ou usar 2 turnos pra castar ela sem rolar dado.
Sem rolar dado, né?
Uhum.
Eu vou rolar o dado.
Ok.
16.
Então você mandou uma onda de vento. O único problema é que o camuflagem, ele tava na direção entre eles e você. Então o camuflagem foi atingido também. Então o camuflagem e os 6 homens que estavam do lado direito foram empurrados pelo vento e caíram deitados uns 3 metros pra trás. Agora é camuflagem com você.
Agora é minha vez?
Yes.
Uhum. Ok. Eu estou caído no chão, certo?
Sim.
Eu posso, deitado mesmo, puxar uma flecha e atirar bem na cabeça do que está com arco e flecha em pé, do outro lado, do lado esquerdo?
Você pode, mas você vai rolar com menos 4. Se você não levantar. Você vai rolar com menos 2 porque ele está do lado oposto do campo de batalha.
Certo, eu posso então...
Mas você vai rolar com menos 4 se estiver deitado.
Eu posso, tipo, deitado, colocar uma flecha no meu arco, levantar e no momento que eu estiver em pé, soltar a flecha e mirar alguém?
Você vai gastar uma ação de movimento pra levantar e uma ação de ataque, porque você ataca à distância.
Certo. Então eu acho que eu vou tirar essa flecha deitado e levantar.
Não, você vai tirar deitado e depois levantar?
Pera aí, deixa eu pensar, cara.
Você vai levantar e atirar a flecha.
Camuflagem, cadê a sua furtividade, foda foca?
É. Não há furtividade quando o campo é colhido. Coloca isso no Twitter que vai dar muito retweet.
Cara, levanta e atira.
Levantar e atirar, isso aí.
Ok, você então rola o D20 com menos 2.
11.
Você acerta perto dele, mas passa entre os inimigos e você não acerta ele de fato.
Ô, diacho.
Então, os que estavam do lado direito, que caíram, e os que estão no montinho não atacam esse turno. Agora vem o pessoal que estava do lado esquerdo. O que estava com arco e flecha, ele vai atirar do que o Dragon.
Ok.
Ele atira a flecha, mas a flecha não acerta o que o Dragon. Só que acerta um companheiro dele no pé.
Ah, não.
Não, o companheiro do cara. Não,
não, o companheiro do cara.
Ah, tá. Ah.
Ok? Nisso, um dos caras que estavam na esquerda, ele vai tentar ir por na lateral e por trás do Randall X com um facão.
Ver quanto deu?
Putz. Bom, você pode twittar isso também. Quando o mestre falar putz, alguém vai morrer.
Sim, sim.
Ok? Então, um que estava com o facão veio por trás do Randall e girou o facão por baixo e cortou, fez um corte profundo na antiperna esquerda do Randall.
Uai, cara, você sabe que isso me deixa muito puto. Alguém vai morrer por causa disso.
Randall, você agora tá de joelhos no chão.
Ah, de joelhos ainda dá pra fazer um estrago, né?
Um dos outros que estavam na direita vai atacar o Darkwolf, tá com o facão. Ele vai correndo na sua direção.
Tá.
E ele vai tentar correr, mas a colina é meio íngreme e ele tropeça e ele cai na colina.
Ixi,
muito bem.
De cara no chão. Ok, Killdragon, você.
Qual que é a situação, então? O Randall tá lá de joelho.
Uhum. Um cara nas costas dele. Os outros estão levantando ainda. Estão levantando ainda. E tem um arqueiro do lado esquerdo. Tem um arqueiro e um cara com facão. E outro lado, o cara com facão, ele tá caindo na colina que ele foi tentar subir pra atacar o Darkwolf.
Tá. Quão perto eu tô deste arqueiro?
Você tá mais perto do lado esquerdo. Então, do lado direito.
Ah, tô perto do cara que tá na colina.
Não, o cara que tá na colina saiu do lado esquerdo. Ele tá perto do lado direito, os caras que caíram deitados no chão.
Os caras que caíram deitados no chão.
Uhum.
O arqueiro tá na outra direção.
Sim. Mas não é uma distância muito grande, tipo 6 metros.
Tá, mas e os que estão do meu lado? É que o que eu quero fazer é o seguinte. Como eu tô batalhando aqui com um monte de caras, eu quero aproveitar eles, entendeu?
Uhum.
Eu quero pegar um dos caras que tá de um lado e jogar no outro. Jogar em cima do outro cara. Quero rodar com ele e jogar em cima do outro cara, entendeu?
É mais fácil você pegar um cara que tá à sua direita, dos que estão levantando, e jogar ele no montinho.
É, pode ser. Jogar ele em cima daquele montinho lá. A ideia minha era jogar em cima do arqueiro, mas se não der...
Você pode jogar em cima do montinho.
Beleza, então eu vou pegar esse cara que tá aí na esquerda.
Tem 6 caras na sua direita. 2 deles são arqueiros.
Vou pegar qualquer um deles. Pegar qualquer um deles, rodar e jogar ele lá pra cima do montinho.
Então, é que assim, 2 deles são arqueiros. Quer pegar um cara com facão ou um arqueiro?
Um arqueiro.
Então você pega um dos arqueiros, rola o D20.
18.
Então você consegue, e aproveita que ele tá se levantando agora, você pega um dos arqueiros e ergue ele e você taca num golpe parecido como o Rattling, você taca em cima do montinho. E você vê que alguns deles saltam alguns urbos de dor, tipo... Provavelmente nenhum deles morreu, mas eles se machucaram bem.
É, a minha ideia é causar danos em vários, assim, entendeu?
Ok, Randall, você.
Sim, como eu estou ajoelhado, isso quer dizer que eu estou na linha da cintura de uns malucos. Passar meu machado por ali.
Então, do maluco que tá atrás de você, sim, que tá de pé. Os outros estavam encurvados, pegando as moedas.
Ah, cara, e aquele que eu dei machadada nas costas? Ele já deve ter caído, né?
Não, ele morreu. Ele tá ali sangrando, ele vai morrer daqui a pouco, mas ele tá paraplégico, ele tá inutilizado. Ah, aliás, esqueci de falar, você tomou 12 de dano.
Cara, aonde eu tiver, eu vou passar meu machado na virilha de quem é daquele maluco que tá em perto. Né?
Bom, como ele tá atrás de você, você pode rolar o D20 com menos 2.
Puta, 15 de novo.
É o suficiente. Na hora que você vira o machado, você tá meio sem força, porque você caiu e perdeu o equilíbrio, mas você teve força suficiente pra arrancar uma das pernas dele.
Meu Deus!
Você acha que passando a perna, que ferindo a minha perna vai causar algum dano em mim? Eu tava enganado. Ele tá deitado agora com a mão na perna, morrendo de dor. Black Wolf.
É o seguinte, como é que tá a situação? O que que o Dragon... Onde que o Dragon tá agora?
O Dragon continua no mesmo lado que ele tava, no lado perto do pessoal que tá do lado direito. Ele acabou de jogar um dos arqueiros no montinho.
No montinho, tá. Mas já tava todo mundo no chão, né? Por causa do...
agora eles já levantaram.
Ah, tá. Do lado esquerdo, como é que tá a situação?
Tem um arqueiro, um cara com facão e um cara com facão que foi subir a colina e caiu de cara no... na colina.
Tá. E o Randall acabou de cortar a perna do cara e tem um monte de cara pegando moeda lá embaixo.
Aham. Uhum. Então eles estão, como caiu um cara em cima deles, eles estão meio que se, tentando sair do cara que tá em cima deles.
Entendi. É o seguinte, esses caras que estão na esquerda, o que caiu no chão, o arqueiro e o e com o facão, eu vou usar aquela magia pra tentar ofuscar eles.
Então, são três. Tem um que tá caído, um arqueiro e um com facão.
Eu não consigo usar nos três, né?
Não, porque o outro que tá caído, ele tá mais perto de você do que os outros que estão mais longe.
Tá. Esse tá muito perto, que tá perto do chão aí?
Ele tá mais ou menos uns 3 metros de você. Ele caiu subindo a colina, mas ele tá perto.
Entendi. Ah, então eu vou disparar uma flecha de fogo na cabeça dele.
Ok, então rola D20 com mais 4.
24.
Putz!
Ah, que cara, merda.
Headshot,
ah, moleque, hoje o negócio tá bom.
Headshot.
Headshot, cara.
Quando o bardo faz uma coisa certa, ele rola 24, né?
Ui! Eu acho que essa flecha de fogo ia ser melhor naquele montinho de gente que todo mundo pegar fogo.
Daí já foi.
Ed, vai ser uma baforada de dragão ali, filho.
Mas ele não ia ter o bônus de mais 4.
Ah, ok.
Você acertou a cabeça dele, a cabeça dele basicamente explodiu com o impacto da flecha que foi muito perto.
Explodiu igual o trailer do filme D&D, né?
Daquele jeito.
Ridículo, cara. Tô vendo.
Caramba.
Camuflagem, você.
Ok, deixa eu pensar. Temos algum arqueiro em pé ainda? Inimigo?
Tem um do lado esquerdo e um do lado direito.
Como eu sou uma pessoa que gosta de eliminar os inimigos à distância, eu quero jogar uma flecha bem no meio do peito dele.
De qual deles?
Do arqueiro, inimigo.
Qual dos arqueiros? Do lado esquerdo ou do lado direito?
Qual está mais perto de nós todos?
O que está mais perto é do lado direito, só que tem alguns caras entre você e ele. Então você não tem um ângulo muito, bem, muito bom para atacar, como se fosse no cara do outro lado direito. Desculpa, esquerdo.
Ok.
O direito está difícil e o esquerdo é fácil.
Tá. Mas o esquerdo está numa distância que seria fácil de atingir, assim?
Os dois estão numa distância fácil. O problema é que do lado esquerdo tem outros caras que diminuem o seu ângulo de tiro.
Ah, certo, certo. Então vamos pro direito.
Ok. Você pode rolar um D20.
Caraca, velho. 9?
Tá mal aí, hein?
Mano, é sério, vocês me deram o link do Append Dice hackeado.
Olha, eu sei exatamente o que você tá sentindo.
não sabe não, você tirou 24, não é nada?
Pegou mais foda mesmo.
Enfim, então você, Camuflage, atirou a flecha em direção ao outro arqueiro e ele só precisou virar o pé. E ele não foi acertado.
Droga, maldito arqueiro, mal consigo ver seus movimentos.
Ok, nisso, ele ouve você falar isso e ele decide atirar em você.
Oh, yes! Eu não sabia que o que eu falava fazia tanto efeito na história.
Faz sim.
Ok, acho que eu vou ficar mais caladinho.
Bem-vindo ao RPG.
Ele consegue acertar você, Camuflage. Ah. Por 5 centímetros ele não acerta na sua virilha, mas ele acerta na sua coxa.
Ai, que gostoso.
E você tomou 8 de dano.
Cara, você levou 8 de dano. Você não vai falar, ai que gostoso, cara. Dá um grito aí.
Cara.
Você tem 28 hit points no total, então você tem 20 agora.
Ok.
Kildragon vai enfrentar agora uma onda de 4 caras com facão indo na sua direção.
Uau.
Então o primeiro foi, ele tirou 19 no dado.
Porra.
Ele fez um corte perto do seu rim. Você tomou 11 de dano dele, então você já tomou 15 de dano. Vem o outro, puta!
Que foi?
Tirando 18 de dano.
Vamos lacerar aqui.
E lá se vai o Kildragon.
E ele te deu um corte na coxa, de baixo pra cima. Ele te deu mais 7 de dano.
Cara, eu tenho muita aflição de corte. Imaginando isso, eu tô tipo branco, tá ligado?
Aqui, o terceiro. O terceiro, ele foi correndo, mas ele acabou tropeçando no cara que tava te atacando. Então ele tá no chão. E o outro, ele simplesmente viu a balbúrdia e não sabia como atacar, então ele decidiu não atacar. E o arqueiro vai atacar o Camuflage.
Oba, quer dizer, eita.
Mas ele erra.
Oi?
O arqueiro errou. Eu acho que o vento devia estar meio ruim, porque os arqueiros estão errando tudo.
Pois é, né?
Tá, então peraí, eu tô com 4 caras na minha volta, é isso.
Aquele dragão, você já tomou 22 de dano.
Nossa senhora.
Seus hit points são, são 45 no total. Então você tá com 23 de vida.
Beleza.
Isso é bastante?
Não.
Não comigo mestrando. Ok, que dragão é com você.
Pior que eu tô com uma flecha na asa, né? Não tem como voar.
Aham. Uhum.
Eles estão perto bastante pra eu tentar rodar com a minha marreta, já que ela é uma marreta de duas mãos, e tentar acertar a maior quantidade possível ali.
Você consegue acertar dois deles, assim. É os dois que te deram dano.
É o que eu vou fazer.
Ok. Então, só que o seguinte, como você tomou um corte no rim, que é um lado vital importante, você vai rodar a partir da frente todas as rodagens com menos dois.
Todas as rodagens com menos dois?
Até o final do combate.
Pô.
Você tá com dor aguda no rim. Então isso vai te atrapalhar na luta.
Tá, ok. Vou rodar com menos dois.
Sim, então roda um D20 com menos dois.
Rolando... 8.
8. Você tentou girar, mas o rim te atrapalhou e te deu uma pontada e você não conseguiu nem levantar o seu martelo.
Ah. Marreta! Marreta! Todo RPG Cast ele faz isso!
Random?
Eu poderia ter, tipo, uma parada que eu perco 4 pontos de vida, mas ignoro a dor durante um turno só.
Tem como eu sair correndo pra, tipo, dar um jogo de corpo nos caras que estão perto do Arthur?
Assim, o jeito que tá é, eles estão atrás do Arthur, entre você e o Arthur, tá eles, entre eles você tá o Arthur.
Ah, então o Arthur tá na minha frente, né?
É, se você correr em linha reta, você derruba o Arthur.
Nossa, legal.
Então, mas o Arthur, ele caiu, não caiu com o golpe?
Não, ele não caiu, ele tá de pé, lutando bravamente, mas ele tá com dor, muita dor.
Eu poderia falar a mesma coisa de você na frente do montinho que eu marquei pra arrebentar com a marreta, mas você tá lá. A minha intenção no começo era arrebentar aquele montinho com a marreta, depois o pessoal estivesse lá, mas agora já era.
Não, eles eram tão mortos.
Aqueles não, senhor, você matou um só.
Não, cara.
Falta uma galera ainda.
Pois eu preciso ajudar você, senão você tá fudido.
Se vira com o seu 7 aí, que eu me viro com meus 4 aqui, fica tranquilo.
Ah, beleza. E 7, eu já matei 2 já.
Eles não morreram, eles só estão incapacitados. Mas assim, já eram.
Qualquer hora pode um agarrar no seu pé aí, filho, aí você vai ver só.
Não, eles estão incapacitados, eles já estão, você considera eles fora de combate.
Eu consigo dar uma machadada no joelho de quem tá do meu lado ali?
Bom, eles estão meio de costas pra você ainda. Eles agora que eles se levantaram. Então, mas você consegue acertar as pernas deles por trás.
Ah, é isso que eu vou fazer, cara. Joelhada na virilha ali por trás.
Você vai dar uma joelhada na virilha por trás?
Joelhada não, machadada na virilha por trás.
Ok. Cara, nem anime dá pra você ver esse tipo de movimento rápido.
Nem
assim, cara.
Anime dá uma...
Pois é, velho.
Fala de 20 com mais 2, porque ele tá de costas pra você.
Opa, 22. Toma isso!
Oh, yes.
Pô.
Você estava bem agachado por causa do golpe que você levou na coxa e na hora que você foi levantado no golpe, você acabou usando um pouco mais de força do que você imaginava. Em vez de cortar a virilha dele, você cortou ele em 2.
Nossa!
Isso aí! Grande colisão! Randall!
Não, essa não é colisão, filho. Não?
É, não é não.
Eu preciso de um... Pelo corte.
Enfim, caiu um pedaço dele de cada lado. É o Dark Wolf, você.
É o seguinte, os ladrões aí estão perto do Arthur?
É.
Eu consigo, do ângulo que eu tô, disparar meu vento sem derrubar o Arthur?
Não. Se você, do ângulo que você tá, você derruba o camuflagem, eu, o Arthur e os bandidos.
Você me derrubou antes.
Não, você não conta.
É estagiário.
É estagiário. Ah, estagiário tá aqui pra sofrer, fim.
Pois é, né?
Oi.
Você sabe o que você precisa fazer, cara. É,
pode. É, beleza então.
Tô fodido.
Eu vou fazer isso aí mesmo, Abby. Eu vou lançar o vento.
Não! Maldito.
Ué, do jeito que você falou, você tá que você precisa fazer, ué.
Não, eu pensei que você ia entoar aquela canção pra gente ter mais bônus, porque é muito caro pra gente enfrentar, pô.
Ah, é. Oi, 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 tan, can, kuroe, oi, 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 tan, can, kuroe, oi, 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 tan, can, kuroe.
Até que tá pegando jeito aí, agora não é mais o Silvio Santos.
Então, Dark Wolf, ele deu um bônus de +6 pra todos os aventureiros por 4 turnos.
eu tenho perdido. Esse Tancancurue, ele faz exatamente o quê? Rimo.
Ele dá um bônus de mais 6 pra todas as rolagens dos aventureiros por 4 turnos. Camuflagem, você.
Estou com mais 6, então... O meu lado direito tem aquele arqueiro e mais 2 pessoas na frente dele.
Do lado direito?
É, ou era do direito ou era do esquerdo? Não lembro.
Então, do esquerdo, você tem um arqueiro e um cara com facão. Do direito, você tem 4 caras em cima do Kill Dragon. E um arqueiro, só que ele tá no ângulo que ele passa depois dos 4 caras que estão no Kill Dragon.
Ok, no ângulo que eu estou, tem algum inimigo que seja exatamente na frente um do outro?
Os caras que estão atacando o Kill Dragon, eles estão... Os dois estão... É, um do lado do outro, então uma flecha pegaria os dois. E tem um outro que tá no chão, que ele caiu tentando atacar.
Ok, eu quero atacar tentar atirar nos dois ao mesmo tempo.
Você vai usar então o seu poder diário, que dá o dobro da rolagem?
Pode ser.
Então você vai ter a sua rolagem, que é mais 6, e você vai pegar o valor dela e multiplicar por 2.
Deu 7 vezes 2, 14.
14, tá, você dá uma tinta na cabeça deles.
Certo.
Mas você consegue atingir os dois, por ironia do destino, talvez, no rim.
Oh.
Você abre o rim dos dois e os dois caem no chão com dor.
Ok, isso eu deixei eles imobilizados, ok? Certo?
Sim. Bem, eles estão imobilizados. O outro que estava no chão, ele vai gastar esse turno para levantar. Um dos que estava com o facão, ele vai tentar se aproveitar, agora que os outros caíram, para tentar atacar o Kill Dragon pelo lateral. E ele vai tentar, mas ele percebe que, como estão os três caídos, ele não tem muito espaço para atacar, então ele simplesmente desiste. O arqueiro vai tentar atirar no Kill Dragon, só que na hora que ele vai atirar no Kill Dragon, o vento acaba atrapalhando de novo e a flecha passa por um lado. Os que estão no Randall, agora vai começar a porrada em cima do Randall.
E agora vai ficar legal.
Oh, yes.
6 vão te atacar.
Caramba.
É porque vieram os caras da esquerda que foram. Então, 6 vão te atacar. E vamos lá, o primeiro. 16. Primeiro, ele tá sem a arma dele, que era um arco que caiu e quebrou no meio do montinho. Ele te dá um chute no joelho. E logo na perna tá machucada. Então, dele, você tomou 3 de dano. O segundo, ele vai tentar te atacar, mas ele tá meio perdido no bolinho, ele simplesmente erra o golpe. O terceiro, não, ele não erra. O terceiro, que ele tá com o facão, ele vai passar o facão de baixo pra cima, embaixo do da abertura do seu braço, que estava preparando o seu machado. E ele fez um corte embaixo do seu braço direito, e você tomou nesse corte 8 de dano.
Uau!
Tá violenta essa luta.
Paldinho, sabe que isso não vai mesmo ficar assim.
Ele nunca fica. Se o cara tem machado, nunca fica assim.
Então você já tomou 23 de dano. Vamos ver o quarto. O quarto, ele se aproveitou desse momento de fraqueza sua. Ele te deu um murro na barriga que te deu mais 3 de dano.
Nossa.
Caramba, os caras estão tipo me esquartejando aqui, mano.
O quinto, ele tirou 10 do dado. Ele não conseguiu espaço ali no montinho pra bater no Randall. O sexto também, ele tava sem espaço pra bater. Randall, você... Tomou 26. Tá com 26 de dano.
Porra!
Seu life total é 38, então você tá com 12 de vida.
12?
Não, desculpa, seu life total é 42. O do Kill Dragon 45, você é 42. Então menos 26, você tá com 16 de vida.
Ah, já é o suficiente pra fazer um estrago já.
Já.
Eu vou ter que dar um jeito de golpe coletivo.
É, deixa eu ver uma coisa aqui. Como é que tá os caras que estão perto de mim? Tá os dois caídos, é isso?
Não, tem 3 caras caídos, 2 deles com uma flecha que transpassou o rim e a flecha foi embora. Então, os dois deles estão com o rim aberto, eles estão imobilizados pela dor. O quarto, que tá indo pra casa, sabe o que faz a vida. E o quinto é o arqueiro que tá humilhando pra você.
Tá. O Randall, ele tá numa direção que ele tá exatamente na minha frente ou ele tá um pouco pro lado, a fim que eu possa ver o chefe daquela galera que tá naquele montinho ali?
Depois de tanta porrada, não dá pra identificar a cara do chefe, porque ele já tomou... Tá todo mundo com a mesma cara de sangria amassado, sabe?
Tá, mas eu tô uns 6 metros deles, né?
Mas tá mais ou menos uns 7 metros dele. Só que eles estão tampando a sua visão do Randall, porque eles fizeram uma rodinha em volta dele.
Se eu der um pulo e der uma carga, eu acerto o Randall.
Talvez sim, talvez não. Depende de como você faz a carga.
Pode tentar, sem problema. Vai na fé.
É o que eu vou fazer.
Tudo pra matar esse...
Vou dar um pulo e dar uma carga, vou tentar pegar o máximo de cara que tiver ali.
Vai na fé.
Ok, não esquece que você tinha menos 2, só que mais 6, então você tá com mais 4 de bônus pra essa rodada.
Então eu vou lançar um Juggernaut neles.
Ah, não, peraí, você tem mais 2 de bônus da carga, então você tá com mais 6.
Verdade, é mesmo, até esqueci de cobrar o meu mais 2.
Então você tá com mais 6.
Com mais 6, então 21. Juggernaut!
Você conseguiu com o seu martelo, de martelo de propósito?
Não!
Acertar dois caras que estavam em volta do Randall e você ouve um barulho de crack, crack. Basicamente a coluna deles quebrou.
Tá, então agora eu tô do lado do Randall, a gente tá um lutando do lado do outro, é isso, né?
Sim, e os dois estão imobilizados, eles estão fora de combate.
Beleza.
Ok, agora sim é o Randall.
Cara, vai lá, Bárbaro, faça alguma coisa.
Eu vou fazer. Vou tipo segurar o joelho, grudar no joelho de um desses caras, jogar por cima da minha cabeça.
Ó, eles estão muito perto, você não vai conseguir fazer isso. Eles estão muito perto de você.
Não, mas eu consigo grudar no joelho deles já que eu tô...
Não, você já levantou. Na hora que você deu o golpe de baixo pra cima, você levantou, você tá de pé. Tá tudo ferrado, mas tá de pé.
Mas eu consigo aquele golpe básico lá de abaixar, colocar a mão na perna dele e jogar por cima da cabeça.
Como assim? Entendi.
Tipo, assim, aquele bate-staca básico, já estruturado, você agarra o cara pela cintura, levanta ele e joga pro ombro.
Ok, então rola o D20.
Posso até, eu acho que eu vou cair segurando ele.
É tipo o Zangief, aquela costela.
toma isso! 12!
Com 6?
Não, com 6 não, com 6 vai pra 18.
Ixi!
Então, 18 tá. Você consegue pegar o que tá imediatamente na sua frente, você ergue ele e você taca ele no chão e as pernas dele quebram. Ele não morreu, mas também é outro fora de combate.
Não, peraí. Almeida, deixa eu explicar. O golpe do Zangief, ele joga o cara de cabeça no chão, não com as pernas.
É, com a cabeça.
Ele pega o cara de cabeça, vira o cara de cabeça pra baixo e joga pra trás.
Eu levanto o cara e, tipo, jogo pra trás, assim.
Ah, nesse caso ele quebrou o pescoço.
Morreu.
Ele morreu.
Nice.
Ok. Agora só tem 3 caras em volta do Randall e do Killdragon. Tem 3 caras vivos no lado esquerdo e 2 caras vivos do lado direito. Tá quase acabando.
Beleza.
Agora, Dark Wolf, você.
É o seguinte, essa canção eu também ganho bônus ou só concedo ela a eles? Bônus.
Você ganha o bônus.
Então é o seguinte, eu vou fazer novamente meu poder do vento, só que pra derrubar os 3 que estão na esquerda.
Ô, Dan, mas posso te dar um toque?
Direito.
O maior problema que a gente tá tendo aí, por enquanto, cara, não é nem os caras do facão, é esses arqueiros, cara.
É, eliminar eles mesmo.
Então, quantos arqueiros tem ainda?
Tem um na direita e um na esquerda.
Pego.
Um na direita e um na esquerda?
Uhum.
E pelo que eu entendi, os 2 são de costas pra mim, certo?
Não, eles estão mais de lado pra você.
De lado, né?
Aham. Uhum.
Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou disparar uma flecha de fogo no que tá na esquerda.
No que tá na esquerda?
Isso.
Tá, tem ângulo pra isso.
Pra acertar a cabeça dele.
Outro headshot?
Rola o D20 com mais 6.
Outro headshot, vamos ver. Deu 19.
Porra!
Caraca, novamente, um headshot.
Aqui, você pegou sua flecha de fogo, fez seu acorde e soltou e foi direto na cabeça do arqueiro e a cabeça do arqueiro também explodiu. Você acabou de descobrir que quando você acerta na cabeça, a cabeça explode.
Ah. É um zumbi.
Agora é o camuflagem.
Ok, eu tenho um ângulo pra dar um headshot.
Tem.
Então, vamos lá.
Com mais 6, tá?
Com mais 6?
Uhum.
Vamos ver se isso daí ajuda. 16.
Você não consegue acertar na cabeça dele, mas você consegue acertar no ombro dele.
Isso matou ele, não, né?
Não. É na clavícula.
Ok.
O que vai acontecer é que ele não vai conseguir atirar o arco, mas ele ainda não tá fora de combate.
Tá, eu tenho uma ação de movimento ainda?
Sim.
Eu posso me mover pro ângulo onde esse arqueiro não consegue me atacar?
O ângulo que esse arqueiro não consegue te atacar é... Deixa eu ver. Ou é depois do Killdragon do Reino, ou atrás do Dark Wolf, ou atrás da colina.
Atrás da colina não tem ninguém, tipo, inimigo.
Só que atrás da colina é, tipo, do outro lado.
Ah, então... Eu vou ficar atrás do Randall.
Todo mundo vai atrás do Bárbaro, né?
Então, como a movimentação é difícil nesse pedaço aqui, na próxima rodada você não tem o bônus, tá?
Ok.
Você gastou pra correr.
Ok.
Ok, então você tá atrás. Aí tem um cara com facão. Do lado esquerdo, tem um cara com facão.
Certo.
Só.
Certo.
Agora, bem, tem 3 caras em volta desse montinho com 2 pessoas, o camuflagem ainda não chegou. Eles vão focar o ataque no Randall, que tá mais machucado. O primeiro deles.
Que isso?
É 20 no dado.
Olha aí eu caindo.
Então, o primeiro deles, ele pega o facão dele, enfia o facão na barriga do Randall. Randall, você tomou 12 de dano.
Ah!
38. Você tá com quanto de vida? Caramba. É, cara...
Tô com 4, mano.
Cara, você tá com 4 de vida.
Nossa.
4 de vida. Ok.
Vamos salvá-lo.
O segundo perde o espaço de ataque graças à faca que tá enfiada na barriga do Randall. O terceiro vai atacar o Killdragon, que tá mais perto. Só que na hora que ele vai bater o facão no Killdragon, ele erra um pouco a mão e ele arranca o braço do cara que tá do lado dele. Que é o que deixa de atacar. Nossa,
eles beberam quantas garrafas antes de vir lutar, velho?
Tem um cara que ele dava com um facão, que ele tava do lado direito, que ele vai vir atacar o Randall. E ele tirou um no dado. Na hora que ele foi atacar você, ele tropeçou e caiu em cima da própria faca.
Nossa senhora, velho!
Nossa, eu vou falar pra você, cara.
Ok, Killdragon.
Quanto que eu tô de life?
Tá com 23 de life.
Eu vou usar e pôr as mãos no Randall ali mesmo.
Tá, então você vai gastar seu turno inteiro pra isso?
Vou gastar meu turno pra curar ele.
Tá, então você rola, quando você tá com menos 2 pra isolar todas as rolagens, e mais 6, você rola 1d12 mais 4.
1d12 mais 4?
Uhum, isso vai ser o que você vai curar dele.
16. Caraca!
16!
Crítico na cura, velho!
Crítico na cura!
Cadê isso aqui? Dá licença que eu drago, meu beijo! Destruir esses vagabundos!
Ah, de nada.
16 na cura é bastante?
Na verdade, deu 20.
Porra! É. Tá com 20 hit points agora. Foi uma baita de uma cura. Só que aí ele usou a cura diária dele, ele já não tem outra cura tão forte.
É, sem contar que agora eu não dei golpe, né? Eu só curei. Tipo, não tenho como bater nos caras agora.
Como que tá a aula? Me escreve o que eu tô vendo.
Bom, você também deu um cara sem braço. Outro cara que acabou de tirar a faca da sua barriga, mas você foi curado. E outro cara que ele tá olhando pro cara que tá sem braço por acidente.
Mas então, e esse cara que tirou a faca da barriga tá perto desse cara?
Ele tá perto do cara que tá sem braço. Ele tá na sua frente, imediatamente.
Ah, cara, machado, né? Ele tá levantando. Como é que ele levanta? É em pé?
Ele continua em pé. Então você pode rolar o D20 com mais 6.
26, cara?
Porra!
Você foi acertar ele de lado, né? Do pescoço. Então, você de novo, você tomou muito biotônico faltora, você perdeu um pouco a sua força, e você não cortou só o pescoço dele, mas também cortou o pescoço do cara que tava sem braço do lado.
Bárbaro e mordo besta.
E dois corpos caíram no chão.
Carne em piscina.
E nesse momento, os outros três que ainda estavam vivos e conseguiam andar, saíram correndo de vocês.
Ah,
vou tentar perseguir?
Não, pra mim eu quero matar todo mundo, na boa.
Não matou ninguém, eu... Cadê aquele papo de... deixa eu ver, esse ativo, foi de verdade.
Certo.
Então, mas é isso, vocês vão perseguir ele ou não?
Então os caras saíram, certo?
Sim, tem quatro que estão fugindo, vocês podem tentar persegui-los.
Não, eu vou deixar os caras lá.
Não, deixa isso pra lá, vai, tá bom.
Tô paladino, não posso sair correndo atrás dos caras pelas costas assim.
Tá bom.
Bom, os que fugiram carregaram algumas moedas, então... Killdragon, você não consegue recuperar 200 moedas. Você recupera 120 moedas.
Pelo menos a minha ideia das moedas deu certo.
Bem, ainda bem que as suas moedas. Se fossem as minhas moedas, eu caçava eles até o Tartarus.
Após esse fadado encontro com os bandidos da estrada, e depois de muitos se machucarem, os aventureiros conseguem um dia depois chegar ao pequeno porto onde está a embarcação, e aí chega o momento que eles vão para a ilha Aoli e Camouflage volta para o seu posto perto de Domo Inoxen.
Meu trabalho foi feito.
E chegou o momento da triste despedida.
Pera, Camouflage.
Oi.
Vou te dar uma coisa.
Ok.
Ainda tem aquele mais 6?
Não! Você tá louco, cara? Tu quer me matar?
17 na cara dele.
Ok, você deu uma cotovelada na cara dele e você quebrou o nariz dele.
Eu posso dar uma rasteira nele e fazer ele cair batendo a cabeça no chão muito forte?
Pode tentar, um D20.
Cara, o destino não gosta de mim, na boa, velho.
Quanto?
Olha, 5.
Tá, você foi tentar dar rasteira, mas ele era mais forte que você. Na hora que você bateu a perna nele, você caiu.
Que legal, hein? Caraca.
Claro, chega disso, vai, já tá bom.
Vou empurrar o Randall um pouco pro lado e vou curar o machucado do...
Não, eu tô de boa, eu parei.
Ah, peraí, eu quero Kaido no chão olhava a cara do Rayner e falava: você é bom, mas a próxima vez que nos encontrarmos será diferente.
Tá, tô curando o nariz do pobre coitado que tá no chão.
Valeu. Ó, alguém tem dó por mim, pelo menos, né? Quem é que é o bardo?
Que bardo?
Quem? Tá falando? Ah,
peraí, quem tá curando?
Eu sou o paladino.
Não, e eu, se você ia brigar, você ia bater uma aposta com o paladino aí de moeda de ouro pra ver quem que derrubava quem, mano.
Eu certeza.
Chegou a esse ponto.
Tá, eu vou entrar na embarcação. Falo, até a próxima, camuflagem.
Até a próxima.
Espero que não tenha levado isso pro lado do pessoal.
Não, não, imagina, você só arrebentou
o nariz. Imagina, você só quebrou o nariz dele, cara. Né?
Não, foi tão bom você quebrar meu nariz, foi legal, foi maneiro.
É só pra dar mais um pouco de emoção.
Foi assim, foi reflexivo, foi filosófico.
Camuflagem.
Oi.
Embora todos tenham desconfiado de você no início, você provou-se ser um guerreiro de confiança.
Eu não traio aqueles que são meus amigos.
Sempre que precisar de nós, pode chamar.
Digo mesmo.
Os aventureiros do vale conseguiram derrotar os bandidos? Até quando irá durar essa sorte? Não percam o próximo RPG Cast.